My Hit Music.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
5 horas e 1 minuto. Muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Estamos iniciando essa edição do 3 em 1, sexta-feira. Nós estamos no dia 18 de junho, 14 graus aqui, 18 graus na verdade, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Ficaremos juntos até às 6 horas com os principais destaques aqui. Vamos abordar com o nosso trio de comentaristas, a Amanda Klein, o Rodrigo Constantino e o Jorge Serrão, que está ao meu lado aqui nos estúdios da Jovem Pan. Vamos então começar o 3 em 1. Vamos aos destaques. 14 nomes passam de depoentes a investigados pela CPI da pandemia. O relator da comissão, Renan Calheiros, se nega a ouvir médicos que defendem o tratamento precoce contra a Covid-19. E a adesão do Brasil ao projeto da NASA para voltar a enviar humanos ao solo lunar. Mas antes, nós queremos que você participe do programa respondendo a pergunta do dia. Você acha que é o momento certo de o Brasil investir em projetos espaciais? Envie seu vídeo para nós aqui na horizontal, 30 segundos, para o WhatsApp da Pan, 11 931 17 0620, repetindo, 11 931 17 0620. Além disso, a nossa enquete está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no jp.com.br e participe do nosso programa. E você também pode aparecer por aqui usando a hashtag 3 em 1 no Twitter. O 3 em 1 agora está no ar.
3 em 1.
Muito bem, 14 pessoas passaram hoje para a condição de investigadas pela CPI da pandemia. O anúncio foi feito pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Estão na lista o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os ex-ministros Eduardo Pazuello, também da Saúde, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e o ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Vamos ouvir agora o que falou Renan Calheiros sobre o significado desta transição.
Essa reclassificação dos sigilos também é muito importante para a investigação, porque, como vocês sabem, a investigação parlamentar, que é uma investigação extraordinária, emergencial, e que deve acontecer toda vez que os fatos não estão sendo investigados, né, pelos órgãos competentes convencionais, ela é uma investigação coletiva. O relator é apenas um sistematizador dos trabalhos, é um redator dos trabalhos, mas todas as decisões são decisões colegiadas. Não há na comissão parlamentar de inquérito, na investigação parlamentar, decisão monocrática, né? Então, a reclassificação desses sigilos na forma da lei, estritamente na forma da lei, ocorre para que nós tenhamos dessa forma não só o controle social da investigação, mas a participação social e da imprensa, sobretudo, no dia a dia da investigação.
Muito bem, essa é a coletiva que aconteceu durante a CPI. Daqui a pouco nós vamos trazer o segundo assunto. O Renan Calheiros estava lá, também o Randolfo Rodrigues também estava. E o que aconteceu? Houve essa coletiva durante a sessão da CPI, esse vai ser o nosso segundo assunto. E eu começo com você, Rodrigo Constantino, boa tarde. Como é que você avalia essa condição agora que foi alterada aí pelo relator da CPI, Renan Calheiros?
Boa tarde, Marcelo. Vamos deixar para falar depois, então, da cena mais patética de todas numa CPI já bastante patética, né, e circense, o que afunda de vez qualquer tentativa de manter uma aura de seriedade desse troço. Sobre essa lista de investigados, eu tenho uma única coisa a dizer, eu vou ser bem breve, né, para ser sincero aqui. Eu sinto uma pontada de inveja dos 14 investigados. Eu adoraria poder colocar no meu currículo, né, investigado por vagabundos recordistas de inquéritos por corrupção. Né? Eu acho muito curioso o esforço que a nossa mídia em geral vem fazendo para esquecer ou fingir que não lembra quem é Renan Calheiros. Né? Felizmente, nós temos veículos sérios em meio a tanta porcaria, e a Gazeta do Povo publicou hoje mesmo, né, um breve resumo da lista extensa de inquéritos envolvendo esse sujeito aí, né? Que é o relator desse troço, dessa CPI, que vai lá falar sobre investigados e os jornalistas presentes têm que fingir que a coisa é séria, né? Participar do circo, né? Em vez de encarar aquilo que todo mundo sério já sabe há muito tempo, que essa CPI foi feita só como palanque eleitoral para o gabinete paralelo do lulismo, para tentar desgastar o presidente Jair Bolsonaro, e que o relatório veio pronto desde o início, né? Então, esses são os fatos. Agora, a narrativa que vem por trás e com o conluio de alguns militantes disfarçados de jornalistas dá esse tom, essa aura, ou tenta dar de seriedade para esse anúncio. Então, eu realmente, assim, quando a gente lembra quem é Renan Calheiros, quando a gente vê ali os três que estavam juntos no anúncio, né, o companheiro de Maduro, o senador vampiro do PT, quando a gente consegue ver quem é que está por trás dessa oposição, a única coisa que a gente consegue constatar é o seguinte: que pena que eu não faço parte dos investigados. Eu estou sendo muito honesto aqui em dizer que eu adoraria colocar isso no meu currículo.
Amanda, qual que é o peso agora de passar para investigado justamente na CPI, Amanda? Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Eu vou tentar levar a sério, aliás, vou levar a sério, porque o assunto é muito sério. O Brasil deve chegar aos 500 mil mortos, provavelmente amanhã, pela CPI. Então, ao invés de tentar desqualificar ou descredibilizar o mensageiro, os investigadores, eu vou me ater aos fatos, e os fatos são graves. Houve atraso de vacina, houve insistência na tese de imunidade de rebanho, houve insistência na tese falaciosa também do tratamento precoce, e isso conta parte da história de onde chegamos, por que chegamos onde chegamos. Então, a gente tem essa lista aí de 14 investigados, que de alguma forma é uma antecipação do relatório do senador Renan Calheiros. A CPI está completando 2 meses, então entra agora na sua fase final, e a gente consegue ver aí pelo menos duas pernas, duas vertentes de responsabilização, né, para onde esse relatório aponta. Então, se olharmos a lista de investigados, primeiro veremos que um dos temas sobre os quais a CPI avançou bastante é a demora e negligência da compra de vacinas. E aí, então, a gente tem a transformação, né, passando de testemunha para investigados, pessoas como o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o Elcio Franco, que era o número 2 dele, o Ernesto Araújo, o ex-chanceler, o Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação. E aí você tem uma segunda parte da investigação, que é a do gabinete paralelo, né? Tanto pessoas de dentro do Ministério da Saúde, como médicos e empresários que auxiliaram essa formação, esse assessoramento paralelo que reivindicava e tinha a prerrogativa de tese, defendia a teses como a imunidade de rebanho e o tratamento precoce. E aí quem que a gente tem aí? Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã Cloroquina, Nisi Yamaguchi, médica que já depôs, Paulo Zanotto, virologista, Arthur Weintraub, que hoje está nos Estados Unidos, mas era o coordenador aí de todo esse grupo, aparentemente, Carlos Wieser, um empresário que não apareceu para depor. E aí a gente tem também o Marcelo Queiroga, que ficou ali como uma dúvida, não houve unanimidade entre os senadores do G7 para incluir o nome do atual ministro da Saúde na lista dos investigados, mas o Renan insistiu e usou algumas justificativas, entre elas a revelação da reunião virtual em que o Queiroga defende a adoção do tratamento precoce na OMS, a discussão, pelo menos o debate desse tema na OMS, diz que 70% das pessoas curaram com hidroxicloroquina no Brasil. A gente não sabe de onde ele tirou esse número. Enfim, outras testemunhas podem ser eventualmente acrescentadas a essa lista. Na semana que vem a gente tem o depoimento do deputado Osmar Terra, também tem o do Felipe Martins, que é assessor internacional da presidência. Na prática, o que muda, né? Haverá mais facilidade, os senadores acreditam, para quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, que tem encontrado alguma resistência. No caso, em alguns casos, essa quebra de sigilo foi suspensa, né, por ministro do Supremo Tribunal Federal. Em outras ações, como busca e apreensão, por outro lado, os investigados têm a prerrogativa de se manter em silêncio e muitos têm conseguido também habeas corpus no Supremo para não terem de comparecer à CPI. Então, é uma faca de dois gumes. Os senadores também querem avançar sobre investigação de empresas farmacêuticas que lucraram com a fabricação com a produção de remédios do kit Covid, né, como hidroxicloroquina, ivermectina, etc. Tem o caso da farmacêutica MS, que já mandou um documento para a CPI informando que só com esses medicamentos lucrou R$142 milhões no ano passado. Isso é 8 vezes mais do que lucrava com esses mesmos remédios em 2019. Tem algumas facilitações aí de telefonemas do presidente Bolsonaro para o primeiro-ministro indiano, fazendo para a liberação dos insumos de cloroquina. Enfim, tem uma série de investigações aí que a CPI deve se debruçar nessas próximas semanas. E aí depois acho que a gente pode até falar, para não me alongar muito, Marcelo, da live do Bolsonaro ontem, que ele voltou a defender a imunização natural, né, e não a vacina.
Daqui a pouco, claro, nós vamos voltar a esse tema também, Amanda. E agora você, Jorge Serrão. Boa tarde, Serrão.
Boa tarde também, vou seríssimo. É lamentável, deplorável que senadores utilizem o arbítrio, o abuso de autoridade e extrapolem sua função legislativa para se transformarem naquilo que nós temos chamado atenção. Inquisidores de servidores públicos, principalmente profissionais de saúde, que errada ou acertadamente atuaram no combate à Covid-19. É uma vergonha o que esses parlamentares, o que o Senado brasileiro está fazendo, a população está percebendo, e o troco virá em 2022, quando teremos a renovação de um terço do Senado. Muito provavelmente, 27 senadores são muito altamente candidatos a perder o emprego no ano que vem. Porque a maneira como eles estão atuando nessa CPI realmente é de envergonhar o parlamento. Então, o que está acontecendo de fato nessa comissão picareta de inquisição é que ela não vai investigar, ela agora não tem 14 investigados. Na verdade, ela tem um, o 15º, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Tudo o que está sendo feito até agora, esse é o roteiro programado, é para tentar atingir o presidente da República, desgastando ou então construindo a narrativa, uma narrativa pseudo-jurídica que justifique um pedido de impeachment contra o presidente. Só que vou repetir por 13 vezes 13 vezes. Jair Bolsonaro tem base na Câmara dos Deputados e não adianta formular pedido picareta de impeachment que ele não vai cair. Ele pode sangrar até o fim do mandato e até nem conseguir se reeleger se o desgaste pegar nele perante a opinião pública. Mas até agora não tem sido isso que está acontecendo. Então a CPI descumpre o papel dela. O Senado, sim, deveria estar preocupado em cuidar da regulamentação para melhorar a atuação governamental desastrosa de União, Estado e Município nesse combate à pandemia. O Senado não está fazendo isso. Aprovou o absurdo de um passaporte sanitário, uma coisa insana, que será vetada pelo presidente Bolsonaro, e o troco vem no ano que vem, já antecipado por Bolsonaro. Daqui a pouco a gente também volta a falar disso. Na live de ontem, ele avisou que vai se empenhar para eleger senadores da linha conservadora, botando para fora esses que não têm nenhum compromisso em melhorar o Brasil, a não ser fazer a palhaçada aqui, lamentavelmente, somos obrigados a assistir e comentar nessa CPI.
Muito bem, ouvidos hoje na CPI os médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves. Eles são defensores do tratamento precoce contra a Covid-19. O médico Ricardo Zimmermann afirmou que a tese de imunidade de rebanho não pode ser encarada como uma estratégia para acabar com a pandemia. Francisco Eduardo Alves disse que o uso de medicamentos off-label não é ilegal, já que os medicamentos são autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os senadores Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa se retiraram da audiência logo no início. Vamos ouvir então a explicação dada pelo relator da CPI, Renan Calheiros.
Aos depoentes, com todo respeito que eles tenham, mas eu me recuso. Não dá para continuarmos nessa situação. A CPI tem o papel de dissuadir práticas criminosas, como essa do presidente da República. E ele continua a fazê-lo em desrespeito a uma instituição da República, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, com poderes constitucionais, judiciais, criada para investigar uma coisa cujos órgãos convencionais não estavam investigando. Isso não pode continuar. Nós chegaremos sábado, provavelmente, a 500 mil de mortes pela Covid no Brasil. E ainda continuamos a ouvir esse tipo de irresponsabilidade impunemente. Impunemente. Quer dizer, chega. Nós precisamos dar um basta nisso tudo, senhor presidente.
Muito bem, então, Renan Calheiros tem sido questionado por ser parcial nessa comissão parlamentar de inquérito e hoje, a vez de ouvir esses médicos, ele não participou, usou a desculpa do presidente Bolsonaro, que falou ontem, e ele não participou. Agora manda, no mínimo, esse gesto aí de Renan Calheiros, reforça essa tese de que ele foi parcial, porque ele deveria, no mínimo, fazer a inquisição hoje.
Eu acho que ele fez bem em sair, esvaziar a sessão. Eu não acho que esse tipo de narrativa mereça toda essa audiência e toda essa visibilidade. Pelo contrário, Marcelo, acho que isso é um desserviço. A ciência não tem que ter lado, como a própria doutora Luana Araújo falava, a ciência é bem ou mal feita. Nesse caso, a gente tem que olhar as agências de saúde ao redor do mundo, que são as referências consolidadas e de credibilidade, saber se esses medicamentos funcionam ou não funcionam. Então, na verdade, o relator agiu assim, em protesto, outros senadores o acompanharam porque não acreditam nessa tese de tratamento precoce. É equivocado você dizer que existe uma divisão no meio médico-científico em relação a tratamento precoce. Não, você não tem essa divisão, você tem uma menor parcela dos médicos que ainda acreditam nisso e que ainda prescrevem esses medicamentos, estão respaldados pelo Conselho Federal de Medicina, estão respaldados pela sua autonomia médica, fazem isso dentro da legalidade, dentro da sua legitimidade, e você tem uma parte muito maior dos médicos e também a comunidade científica em peso, dizendo que esses medicamentos não funcionam. Então, o que está em discussão aqui é que se esse kit COVID ou se esse tratamento precoce vai ser adotado como política de saúde pública. Se o médico quiser, na sua relação pessoal com o paciente, recomendar esses medicamentos, se o paciente, no direito dele, quiser tomar cloroquina ou ivermectina, ninguém pode proibir, ele está no direito dele, embora eu acho que isso mereça uma responsabilização mais para frente, porque todos os estudos padrão ouro indicam, orientam até agora que esses medicamentos não funcionam. Se um dia isso mudar, tudo bem, aí a gente muda de ideia também, mas por enquanto a ciência é um processo contínuo, está em andamento, mas até agora os estudos que existem mostram que esses medicamentos, a maioria deles não funciona. E você não pode recomendar isso como política de saúde pública, é isso que está em discussão hoje no Brasil. Então você tem também, por exemplo, a principal, acho que o que tem que ficar claro aqui hoje, que a principal arma para combater a pandemia é a vacina. E o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já repetiu isso mais de uma vez, que para acabar com o caráter pandêmico da crise é a vacina. Hoje a OMS também recomenda que a América Latina e outros países mais pobres, onde a pandemia, que virou o epicentro da pandemia agora, adotem medidas também não farmacológicas. Então, máscara, distanciamento social, a CPI tem que ser sobre isso. Essas são as medidas que comprovadamente funcionam. Aí você tem todas, se você tiver alguma dúvida ainda sobre tratamento precoce, você tem estudos e é só olhar para todas essas agências de referência, Centro de Controle de Doenças e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, próprio FDA, que é a Anvisa americana, Anvisa brasileira, Agência de Medicamentos Europeia, o NIH, que é ligado ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Todos esses órgãos reguladores de saúde, que são referência no Brasil e no mundo, dizem, orientam, não uso da hidroxicloroquina. Orientam que, por enquanto, não há evidências que comprovem o uso da ivermectina. Então, é para isso que a gente tem que olhar. Então, não é invenção. Até o Dr. Francisco Cardoso, em determinado momento, diz o seguinte, tem que deixar jornalistas e a imprensa fora da sala de emergência. Eu acho que é uma concepção equivocada sobre o papel da imprensa. A imprensa não está inventando teorias. A imprensa reporta fatos. E a imprensa recorre a quem é referência na área de saúde e de ciência. E são as agências que eu acabei de citar. E são os estudos padrão ouro que são publicados nas principais revistas científicas do mundo. E esses estudos e essas agências apontam que os medicamentos não funcionam. Então, não é papel da imprensa decidir se funciona ou não funciona. A imprensa simplesmente está reportando fatos. E sobre esses dois médicos, eles são próximos ao governo. Por exemplo, Francisco Cardoso foi um dos autores da nota informativa do Ministério da Saúde em agosto, que recomendava aí o uso do tratamento precoce. O Ricardo Zimmermann fazia parte daquele grupo que foi para Manaus recomendar tratamento precoce quando as pessoas morriam por falta de oxigênio. Então, a gente tem que saber também de onde vieram, né? Qual é o background desses médicos. E é isso, então eu acho que a sessão de hoje da CPI é uma sessão do serviço. O mundo já virou essa página há muito tempo, o Brasil está pelo menos 6 meses atrasado.
Agora, mas justamente pelo fato dessa proximidade então com o governo, que Renan Calheiros não deveria ter participado e colocado toda a sua argumentação contrária aos médicos num depoimento numa sexta-feira, que normalmente não acontece nada em Brasília, e foi deixado esse depoimento. O que você pode falar sobre isso, Constantino?
Marcelo, o que eu posso falar sobre isso, né, sem subir o tom? Deixa eu pensar aqui, cuidar das minhas palavras. Não é por acaso que a imprensa, e eu não gosto de botar de uma forma monolítica, porque tem raras e honrosas exceções, não é por acaso que a imprensa não goza de credibilidade perante pessoas sérias, né? Porque o que mais tem na imprensa é prostituta. Prostituta intelectual, pena de aluguel, militante, disfarçado, gente que apoia o Renan Calheiros e, por apoiar o Renan Calheiros e querer a volta do Lula, por ódio ao Bolsonaro ou por abstinência do mensalão, da roubalheira que comia solta naquela época, chega até mesmo a justificar uma postura de arregão, de covarde, como ele teve hoje, né? Com um show ali, uma encenação patética, e que eu acho que é motivo, inclusive, para interditar a CPI circense. Acabou. Não dá para um juiz, um delegado, um relator, mostrar tamanha parcialidade e sequer ouvir o outro lado. Mas isso mostra bem, serve ao menos para isso. Eu sempre achei que a melhor arma contra a esquerda é deixar a esquerda se manifestar. E isso sempre funcionou muito bem, né? Porque o que nós vimos hoje é isso. Existe a ciência, entre aspas, dos vagabundos. O que é a ciência dos vagabundos? Fazer apelo à autoridade, e uma autoridade muito furada, tipo a OMS, que errou em tudo nessa pandemia e que todo mundo percebeu que virou um puxadinho da ditadura chinesa e é comandada por um revolucionário marxista da Etiópia, acusado de corrupção no seu país de origem, né? E que faz esses apelos à autoridade e se fecha para o debate e para o próprio processo científico, que não se dá dessa forma. Então, veja que curioso, né? Hoje, ignoraram médicos sérios que atenderam várias pessoas nessa pandemia, mas alçaram ao patamar de voz da ciência, ou feixe de luz, impostoras, como a cantora Luana, que não tem um trabalho publicado e atendeu exatamente 0 pacientes na pandemia, o mesmo número que eu. Ela tem a mesma experiência que eu tenho, né? Ou então a outra, lá impostora também, na mesma linha. Foi num dia muito ruim, porque essa semana foi publicado na revista Nature um estudo a favor da ivermectina, né? Enquanto isso, a vacina que eles colocam no pedestal e o Butantan, politizado na gestão atual, se recusa a responder perguntas, né? Sobre o Chile, por exemplo, com metade da população vacinada e surto. A Indonésia também publicou reportagem de que vários médicos, mais de 350 médicos, após a vacina, que é a Coronavac, foram acometidos pela doença e muitos foram internados. O Butantan, respondendo a pessoas no Brasil, disse que era 100% a proteção e que ninguém seria internado, né? Então, isso é o quê? Isso é ciência? Não, isso é politicagem. Exatamente como faz esse vagabundo que é o relator dessa CPI. No Brasil, você não pode ser gari se você tiver problemas na justiça, mas você pode comandar uma CPI se você tiver toda a família envolvida em corrupção. O que nós estamos vendo no Brasil é a total inversão de valores. Bandidos estão tratando como criminosos pessoas sérias. E o pior, fazem isso arrotando ciência e contam com apaniguados, com mancomunados dentro da mídia. As chamadas na imprensa hoje, Globo, Antagonista, Folha de São Paulo, as chamadas davam o lado do Renan Calheiros, como se fosse um protesto legítimo. Ó, veja o Renan Calheiros, que é alguém muito sério e um homem da ciência, a gente sabe, né? O Renan Calheiros não quis permanecer por protesto. E as manchetes dando a entender. E repetindo aquela falácia, coisa de má fé, né? De que o remédio é comprovadamente ineficaz. Quem usa isso está agindo de má fé ou é muito ignorante quando o assunto é ciência. Então nós estamos vendo aqui realmente uma inversão assim nojenta, asquerosa, e a reação vem nas urnas, quando o assunto é política, e na audiência, quando o assunto é militância disfarçada de jornalismo.
E você, Serrão, inclusive o senador Randolfo Rodrigues, no início da comissão, ele apresentou um requerimento, né, justamente em razão da fala do presidente Jair Bolsonaro ontem, em relação a que a pessoa ela tem a Covid-19, é melhor do que tomar a vacina, e ele utilizou isso para chamar os portais aí também, e ele apresentou esse requerimento. Na sequência nós tivemos aquele episódio do Renan, aí eles saíram e foram dar entrevista lá fora. E como é que você avalia a postura hoje do relator e vice-presidente?
Nada de anormal. Caíram as máscaras do honestíssimo Renan Calheiros, do Randolfo Maduro e do Humberto Costa, esse que merecia um prêmio Nobel de Medicina pela atuação dele do Ministério da Saúde. Vou até pedir a uma empresa amiga que oxigene essa proposta de maneira milionária para que um dia ele possa até receber esse prêmio. Agora, brincadeira com todos nós. O que fizeram hoje foi uma piada, foi apenas a confirmação de que esses senadores da oposição perdida não têm a menor seriedade para ser oposição ao Jair Bolsonaro. Aproveitaram ontem uma fala que não foi muito correta, muito precisa do presidente da República, e hoje, opa, vamos ver se a gente arranja um jeitinho, um argumentozinho para justificar um pedido de impeachment ou até uma convocação do Jair Bolsonaro para essa CPI. A coisa está passando do limite. As Forças Armadas estão gostando nada de terem seus oficiais, um general seu, sendo investigado como se fosse um bandido. Acontece que as Forças Armadas nada farão sobre isso, porque tudo poderia, um movimento mais brusco do alto comando do Exército poderia mexer aí com a institucionalidade. Mas essa insatisfação, com certeza, pode produzir outros efeitos nos bastidores. Já vou aqui acionando o meu VAR bola de cristal para dizer que ninguém se surpreenda se semana que vem acontecerem grandes operações da Polícia Federal no combate a essa corrupção em tempos de covidão. Tem 77 investigações sérias abertas pela Polícia Federal contra governadores e prefeitos, e muita coisa pode estourar de repente, e eu estou com um pressentimento de que isso pode acontecer na semana que vem ou nas próximas semanas, ainda esse mês, e aí sim vai ter gente da oposição na CPI tremendo de medo. O que houve hoje foi um total desrespeito a qualquer senso de civilidade do parlamento. A comissão, ela teria, se fosse séria, o papel de ouvir quem está a favor ou contra algum argumento. E o Renan Calheiros, como relator, só se preocupou em ouvir e respeitar aquelas pessoas que estavam construindo o argumento a favor da narrativa dele para destruir Jair Bolsonaro. Quem fosse contra, Renan ignorava. Só que hoje ele exagerou na dose, na falta de educação completa. Então, é um sujeito completamente desqualificado para ser senador da República. É muito azar o Brasil ter ainda um povo, um eleitorado que consegue dar voto para uma pessoa tão incapaz, tão incompetente como esse Renan Calheiros e outros tipinhos que temos ali no Senado, mas que os holofotes das comissões picaretas de inquisição estão mostrando que essas pessoas não servem para fazer política no Brasil. Ano que vem virá o troco, muitos serão varridos do mapa político-eleitoral. É o troco que a população dará nessas pessoas. Agora, essa CPI, ela está chegando, ela vai chegar ao fim que era esperado por ela. Ela vai tentar um indiciamento de Jair Messias Bolsonaro. Se isso vai dar certo ou não, o tempo é que vai mostrar. Provavelmente não dará, porque Bolsonaro tem base com o Centrão, tem um acordo muito consolidado com o Centrão para que nada aconteça com ele. Agora, o lamentável é, o Congresso poderia estar dando uma colaboração efetiva no combate, sugestões concretas de melhoria legislativa para o combate às pandemias e outras doenças no Brasil. Estamos só falando de covidão, mas continua aí o chikungunya, a dengue e outras anomalias que continuam matando milhares de brasileiros, só que agora foi tudo esquecido em nome do covidão. Agora a regra é vacina, 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 e vamos lá nesse discurso mundialmente organizado que vai dar grande lucro para a indústria farmacêutica. E nós temos que parar com um detalhe que é fundamental. Vamos discutir conceitos sérios. Não existe esse negócio de tratamento precoce. Esse termo foi burro e foi errado e já é revisado pelos médicos mais conscientes e competentes que, sim, salvaram vidas durante essa pandemia. O termo correto é tratamento imediato. Ou então, quando você quer melhorar a situação, faça-se tratamento preventivo, identificando que comorbidades as pessoas têm com exames sérios e concretos, para que quando houver pandemias e outros problemas, a gente tenha uma base correta para tratar cada um dentro da sua individualidade e não dentro do estúpido coletivismo da medicina. Isso não existe, não é anti, isso é absolutamente anticientífico e tem que ser condenado e duramente mudado no modelo brasileiro de saúde.
E Amanda quer fazer a sua complementação. Pois não, Amanda?
Sim, sim, porque pelo visto não é só o doutor Francisco Cardoso que tem uma concepção errada do jornalismo e da imprensa, né? O papel do jornalismo sério, o jornalismo que faz jus ao nome, é investigar, é incomodar, é questionar, é debater. Esse é o papel do jornalismo, não é passar pano nem se vender para o governo de plantão. Sobre o artigo que saiu na Nature, que na verdade não é Nature, no Journal of Antibiotics, já foi desmontado aqui por vários cientistas e epidemiologistas, como o Dr. Leandro Tesser, como o Dr. Júlio Pons. Aqui, olha, o Dr. Leandro Tesser, examinei as 22 situações de tratamento precoce da tabela 1 do artigo da Journal of Antibiotics, 2 não estão no site citado, 9 são pré-prints que não passaram por revisão de pares, 3 são de periódicos tão pouco citados que não têm fator de impacto, 7 foram publicados em periódicos com fator de impacto mínimo na área de medicina, não tem relevância, 1 foi publicado na JAMA, que aí sim é uma publicação de renome internacional, com fator de impacto 45,5, que é relevante, só que esse estudo mostra que a ivermectina tem efeito zero sobre a COVID. Então tá aí o estudo que prova a eficácia do tratamento precoce. Mas eu gostaria de me referir também sobre a live do presidente Bolsonaro ontem, em que ele disse que a imunização natural, que ele que já pegou Covid, tem a melhor imunização, que é a imunização natural, portanto ele não precisaria tomar a vacina, que segundo ele é uma imunização menos eficaz. Isso remete àquela famigerada tese da imunidade de rebanho, que a gente já sabe que é falaciosa e não funciona. Por quê? Porque nas histórias de todas as epidemias virais, elas só foram contidas com a vacina, né? A história da varíola, por exemplo, que ficou aí durante milhares e milhares de anos e só conseguiu ser erradicada durante uma campanha do OMS que durou uma década com a vacina. E essa é a história de todas as doenças virais. Até porque se você fosse apostar na imunidade de rebanho, isso teria um custo enorme de vidas, um custo altíssimo. Muita gente precisaria morrer. Mesmo assim, você estaria sujeito ainda a surtos e picos da doença. É por isso que não funciona. Então é muito ruim, é muito triste que o presidente da República, que tem milhões de apoiadores, ainda preconize esse tipo de teste, quando o seu governo já comprou mais de 500 milhões de doses na vacina, mas ele continua falando com os seus, continua apostando na tese de confronto, e é por isso que a CPI é tão importante, para investigar esse tipo de narrativa. Esse tipo de narrativa, sim, é fatal, é mortal, porque leva muita gente a não se vacinar, a não tomar os cuidados recomendados por todas as agências de saúde, pelos médicos, pelos cientistas, e sim sair, né, e ficarem abertos, sujeitos ao vírus, se contaminar e estarem, obviamente, muito mais vulneráveis e podem, inclusive, morrer. Então, é essa história que tem que ser contada pela CPI, dessas quase 500 mil mortes, como chegamos até aqui. E, com certeza, o papel do presidente da República não é nada abonador.
O presidente Bolsonaro deu argumentação aí justamente para a CPI, Constantino?
Não, o presidente Bolsonaro tem um ponto dele. Veja, a Suécia adotou o caminho da imunidade de rebanho e teve a curva exatamente igual à do Reino Unido. O Texas abriu tudo quando tinha vacinado só 15% da população e colhe resultados muito melhores do que outros estados americanos ou que o Chile, que vacinou 50%. Então, de novo, né, deixa eu repetir com muita calma isso, porque é importante ficar claro, né? O bom nome do jornalismo, ele é muitas vezes manchado por prostitutas que pululam na imprensa. Prostitutas intelectuais, né? Penas de aluguel, vassalos do regime chinês ou do Doriana, e por aí vai, né? Então são pessoas que acham que, por exemplo, tem que debater e ouvir a ciência, mas fazem cherry picking e se retiram quando o outro lado vai falar. E que levam a sério até Renan Calheiros no esforço, né, de atingir o Bolsonaro, porque estão a serviço de uma causa, e uma causa apenas, tentar derrubar o presidente. Eu não gosto de chamar isso de jornalismo, porque eu acho que existem muitos jornalistas ainda sérios no país, né? Mas como uma coisa se confunde com a outra, a gente precisa colocar os pingos nos is. Aliás, terei muito prazer de participar hoje do programa, né? Infelizmente, o que mais a gente vê por aí é isso. É gente que leva a sério uma impostora que não atendeu ninguém, que não tem nenhum trabalho de ciência e acadêmico publicado, mas que ataca o mensageiro rapidinho buscando, né? Pelo amor de Deus, alguém fale mal desse estudo. E não é só esse. São vários estudos, e hoje o Dr. Zimmermann mostrou inúmeros estudos com meta-análise, né? E explicando a importância de fazer meta-análise nessas situações. Então, assim, aí endeusaram a vacina mesmo, a chinesa, e não explicam o Chile, o Uruguai, mas usam Serrana como exemplo, e aí Serrana foi a zero óbitos antes da vacina, e ignoram isso. Então, de novo, né, o que está ficando claro para todo mundo é separar o joio do trigo. Tem a turma que acha que o Renan Calheiros é sério e fala em nome da ciência junto com a cantora de jazz. Beleza, e tem gente que está tentando fazer jornalismo e trata com um pouquinho mais de respeito o método científico.
Fecha esse tema, Serrão. O presidente errou?
O presidente, ele cometeu um erro tático de comunicação novamente, porque ele vai lançando temas nos quais ele não é absoluto especialista, isso acaba dando margem para essa oposição calhorda criar, surfar na narrativa contra ele. Esse é um ponto. Outro ponto que tem que ser muito considerado é que essa comissão picareta de inquisição, ela até agora ela comprovou que ela não tem nenhum compromisso com o combate à corrupção que rolou solta, sim, com o dinheiro federal que foi repassado para estados e municípios. Então, isso é um lado hediondo, parcial, até criminoso, diria, dessa comissão picareta de inquisição, que não está apurando as coisas de maneira imparcial, como ela diz que deveria fazer. Então, isso aí tem que ficar muito bem claro para todo mundo. Agora, o Brasil tem que ser passado a limpo nessa área de saúde. De novo, vou insistir por 13 vezes 13. Temos que repensar o nosso modelo de saúde. Esse que passou por essa CPI mostrou, que passou por essa pandemia, melhor dizendo, mostrou que não serve para nós.
Muito bem, agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já voltamos. Continue conosco aqui na Jovem Pan. Até mais.
3 em 1.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Jovem Pan News.
A cidade de São Paulo vai deixar de aceitar 2 milhões e 600 mil bilhetes únicos no transporte público em 1º de setembro. A partir dessa data, os cartões sem cadastro, ou seja, aqueles que não possuem o nome do usuário e CPF ou RG, não serão mais permitidos. De acordo com a SP Trans, o objetivo é evitar fraudes e combater a venda ilegal de passagens. Os passageiros que ainda utilizam cartões sem identificação têm até o dia 16 de julho para associar um CPF válido ao bilhete único e continuar comprando créditos normalmente. Depois disso, não será mais possível fazer a recarga. A Prefeitura de São Paulo informa que os créditos remanescentes no bilhete sem cadastro não serão perdidos, e sim transferidos para o novo. Os usuários com cartões que tenham um número de identificação iniciado por 59, 71 ou 110 deverão fazer um cadastro na SP Trans em qualquer guichê de atendimento ou pelo site da empresa, associando o CPF ao bilhete sem identificação.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
3 em 1.
Cinco horas e 41 minutos, estamos de volta aqui no 3 em 1. O governo federal assinou nesta semana um acordo de cooperação que oficializa a participação do Brasil no programa Artemis. A iniciativa é desenvolvida pela Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, com o objetivo de levar novamente voos tripulados por humanos à Lua. O programa pretende enviar a primeira mulher e o próximo homem à Lua em 2024. A iniciativa também deve levar a primeira pessoa negra ao satélite natural terrestre. O mais recente pouso humano na Lua foi em 1972. A mesma pergunta que fizemos aos nossos ouvintes internautas, agora eu faço para vocês, Serrão. É hora do Brasil voltar a discutir esse tipo de apoio e também investimento, Serrão?
Isso tem uma representação simbólica muito importante. Quando eu vi essa notícia, até achei engraçado. Ou mandar a mulher para a Lua, né? Não sei por que pensei na Dilma Rousseff, aquela que quase mandou o Brasil para o espaço, né? Com sua incompetente gestão, incompetente e corrupta. Mas isso foi só uma brincadeira, uma digressão. Na verdade, quando a gente firma um acordo tecnológico com a NASA, isso não significa que o Brasil vai botar dinheiro nessa operação, mas sim que a gente começa a dar foco para os nossos cientistas, para nossos pesquisadores atuarem na avançada ciência interplanetária, que é o futuro. Então, isso abre um caminho para novos estudos que serão benéficos para a educação brasileira. Então, do ponto de vista simbólico, maravilha. Grana, certamente, o Brasil não será o grande investidor dessa operação. Mas contribuição com cérebros, nós podemos dar sim. Então, essa iniciativa tem que ser muito aplaudida.
Amanda, se habilitaria para ir para a Lua, Amanda?
Oh, quem sabe, Marcelo. Antes eu quero responder ao meu colega Rodrigo Constantino, que fez até agora algumas declarações muito descorteses e deselegantes a meu respeito. Eu não sei que faculdade ele fez, eu sei que ele não é formado em jornalismo, mas sei que ele costuma ser bastante mal educado e atacar o mensageiro, porque às vezes deve ser difícil mesmo ficar no debate das ideias e defender com argumentos e fatos objetivos quando você não tem esses fatos nem esses argumentos para apresentar. Então você parte para a segunda estratégia, para o segundo método, que é atacar um interlocutor, que é atacar um mensageiro, que é desqualificar, descredibilizar. Não adianta ficar fazendo caras e bocas, ou então tem que fazer esse teatrinho, porque se for para debater comigo de igual para igual, com ideias, com argumentos, né, na intelectualidade, ele não consegue fazer. Então tem que partir para esse tipo de ataque. Eu não sei, sinceramente, eu não sei porque você faz isso, porque eu tento debater e tento manter um nível. E não baixar um nível como você faz. Talvez funcione para a sua galera aí da internet, para a sua plateia da internet, mas as pessoas sabem quem eu sou e definitivamente sabem quem você é, Constantino, sabem que você não é jornalista e sabem quem é o vendido aqui nessa história. Então é só para deixar isso muito claro, né, porque assim, a gente fica até chocada com o nível de argumentos, né? Ele já fez o teatrinho, já saiu, obviamente, porque ele não tem argumentos para debater comigo, né? Então precisa atacar o mensageiro. Mas, Marcelo, voltando então ao que você queria falar sobre o acordo do Brasil com a NASA, a assinatura, né, para apoiar esse governo, esse programa até 2024, que pretende levar uma tripulação à Lua, é muito mais simbólico do que, certamente, tendo um efeito prático. Ele não envolve, por enquanto, nem investimentos, nem aportes diretos do Brasil e nem uma participação do Brasil ou de astronautas brasileiros nessa missão tripulada para a Lua em 2024. Obviamente, a gente sabe que é um projeto caro ao ministro Marcos Pontes, que é astronauta, ele ressaltou algumas coisas, alguns pontos, como permitir a cooperação entre os dois países, tecnologia, participação de centros de pesquisas e universidades, e é lógico que isso é importante. Mas também cabe enfatizar que o mais importante nessa relação Brasil-Estados Unidos, que continua estremecida, é a questão ambiental. Isso ficou claro ontem no telefonema entre o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado do governo Joe Biden, e o Carlos França, que é o nosso chanceler brasileiro. No documento que o governo americano publicou, divulgou, eles dizem lá que a questão ambiental, né, o desenvolvimento sustentável e a questão ambiental é a principal preocupação do governo americano, e aí ressaltou o compromisso que o presidente Bolsonaro fez publicamente lá na cúpula do clima. Já para o chanceler brasileiro, ele começa ressaltando no telefonema a diplomacia da saúde, que na verdade é a vacina, a recuperação econômica e, por último, o desenvolvimento sustentável. Então, a gente vê que toda essa relação Brasil-Estados Unidos neste governo democrata, no governo Joe Biden, ele passa pela questão ambiental. E o Brasil não anda bem na questão ambiental, pelo contrário, tornou-se um pária, né, com números cada vez piores de desmatamento na Amazônia e com o ministro do Meio Ambiente sendo investigado agora. Então, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer. Pontos simbólicos aí da relação bilateral, da relação entre os dois países, mas o principal continua sendo a questão ambiental.
Constantino, você fecha esse tema então, por favor.
Fecha esse tema ignorando o que essa moça disse, com a exceção de um ponto que eu quero voltar depois. É uma pergunta. Eu acompanhei aqui pela Jovem Pan, né, a comitiva toda do Brasil com o presidente para o acordo de salvaguardas, né, e foi muito importante o ministro Marco Pontes, mais um ministro sério e técnico, entre tantos que esse governo montou, ao contrário de governos passados, né? Ele tem essa missão de explorar o espaço, Alcântara, e tudo isso é muito importante para o Brasil, sim. Eu acho que pode ser feito até com parceria da iniciativa privada. É algo que, às vezes, as pessoas, por preconceito, falam, não pode, assim, só o Estado pode cuidar de algo tão grandioso. Olha o Elon Musk aqui provando o contrário com a SpaceX, né? E achei muito curioso que essa notícia, inclusive todos os agradecimentos dos responsáveis do governo americano, e eu recebi, foi algo que teve muita fanfarra nos Estados Unidos. Eu recebi aqui pelo departamento e tudo, né, elogiando o Brasil, saiu no mesmo dia em que jornalistas como o Guga Chakra, que são antibolsonaristas histéricos, né, diziam que o presidente é um pária internacional. Então, no mesmo dia, não, o Bolsonaro é um pária, vai lá o governo americano, democrata, e elogia bastante o nosso governo. Agora, voltando para o Zuzuzu da coitadinha, que não tem um argumento e qualquer um observa isso, né? Me chamou de vendido? Foi isso mesmo? Pode colocar com todas as letras, só com muita calma, só para o meu advogado...
Do que você me chamou antes, Constantino? Você tem coragem de repetir?
Eu não te chamei, eu falei genérico. Eu não falei seu nome, moça, eu te ignoro se você não percebeu. Mas você me chamou de vendido? Eu recebo dinheiro?
Não, você não me ignora, não. Você não me ignora, você me adora, fica replicando meu nome no Twitter.
Você pode responder minha pergunta?
Ficou replicando meu nome no Twitter.
Chama de novo. Chamou de vendido? Chama de novo, você tem coragem.
Passa pano para governo. Passa pano para governo. Não tenho nada de covarde. Quem é covarde é você.
Eu recebo dinheiro do governo.
Você que é covarde. Você que é covarde. Não vou subir, não vou fugir pela tangente. Quem costuma fugir pela tangente, atacar o interlocutor, é você.
Então vamos lá. Eu sou vendido.
Quem me perguntou há duas ou três semanas dizendo que quem defende o Lula deve ganhar alguma coisa para isso. Hein?
Não, mas não tenho dúvida. Hein? Ou o sujeito é um perfeito idiota, hein? Ou é vendido para defender, hein, o Lula. Mas pergunta, eu sou vendido, eu recebo dinheiro do governo para defender o que eu defendo?
Você, eu não sei se você recebe dinheiro do governo, Constantino. Realmente eu não faço ideia. Se você defende... se você recebe dinheiro do governo, mas que você passa pano para o governo, você passa. E que você não faz um trabalho jornalístico, você não faz.
Defender Renan Calheiros é idiota ou vendido? É idiota ou vendido? Agora vamos lá.
Você já me chamou de vendida diversas vezes, acabou de me chamar de coisa pior, acabou de me chamar de coisa pior, Constantino. Não tenta inverter o jogo, querido, não tenta inverter, não tenta inverter.
Chama de vendido.
Olha aí, repetindo. Vai chamar, né? Repetindo.
É bem parecido com o Renan
Calheiros mesmo. Não, não, senhor. Eu não sou do seu nível. Eu não faço o seu jogo, Constantino. Eu não faço o seu jogo.
Muito bem. Muito bem. A gente agora precisa fazer esse break aqui. Daqui a pouco voltamos com mais informações aqui na Jovem Pan com 3 em 1. Fique conosco.
3 em 1.
Que Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan, uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero Botini. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo são 1.200 prêmios e tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto, pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
Com o outono e o inverno, chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 96 11 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 96 11. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jovem Pan News.
A Prefeitura de São Paulo divulgou hoje, então, um calendário completo com as datas de vacinação para todos os grupos elegíveis, já que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou no último domingo que ia antecipar a vacinação aqui no estado. Então, a Prefeitura fez um fracionamento por idades, que entrou agora em vigor na terça-feira. Tem como objetivo evitar as aglomerações nos postos e ainda garantir que vai ter vacina para todo mundo. Então, hoje, a capital começou a imunizar pessoas de 53 e 52 anos. Amanhã, 50 e 51 anos. Aí, na segunda e terça-feira da semana que vem, vai ter uma repescagem para toda essa faixa etária de 50 a 59 anos que não conseguiu algum tempinho para ir num posto de vacinação durante a semana e tomar aí a primeira dose. Aí, na quarta-feira, dia 23 de junho, pessoas com 48, 49 anos vão poder receber a primeira dose. No dia seguinte, na quinta-feira, 46 e 47 anos. As pessoas que têm 45 anos vão poder tomar a primeira dose na próxima sexta-feira, dia 25 de junho. E tem, de novo, um dia de repescagem para as pessoas de 45 a 49 anos no próximo sábado, dia 26. Então, não é o sábado, amanhã é o próximo. Aí, pessoas com 44 anos vão tomar a primeira dose no dia 28 de junho, segunda-feira, 43 anos, 29 de junho, terça-feira, e na quarta-feira, dia 30 de junho, quem tem 42 anos. Tem mais uma repescagem no sábado, dia 3 de julho, das pessoas com 42 a 44 anos que não conseguiram se imunizar. O calendário completo está no site da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura de Capital, para quem quiser entrar e dar uma olhada para saber direitinho se planejar para tomar a vacina contra a Covid.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
3 em 1.
Muito bem, 5 horas e 53 minutos no começo do programa. Nós fizemos a seguinte pergunta para você: você acha que é o momento certo de o Brasil investir em projetos espaciais. Vamos agora acompanhar a resposta dos nossos internautas.
Boa tarde, Thiago do Jaraguá. Eu acho válido sim, porque tudo que o governo faz é criticado. Se o governo não investe, critica, ou se o governo investe, critica.
O Brasil tem que participar sim. Não existe hora para o conhecimento. Aquele que detém o conhecimento, ele tem o poder. É legal saber que o Brasil está se tornando grande. Parabéns, 3 em 1. Um abraço. Mauro Salles, São Paulo.
Muito obrigado pela sua participação. E agora vamos então ao resultado da enquete aqui no telão. Você acha que é o momento certo do Brasil investir em projetos espaciais? 88,3% sim, 11,7% não. Então, o resultado da nossa enquete de hoje. Nós estamos encerrando essa edição do 3 em 1 e na segunda-feira há o retorno do Paulo Matias aqui ao comando do programa. Eu agradeço o nosso trio de comentaristas pela acolhida e também esse ótimo programa vai continuar com o Paulo Matias. Muito obrigado, Amanda, até mais.
Rodrigo. Obrigada, Marcelo, até mais.
Rodrigo Constantino também. E o Jorge Valeu, Serrão.
Marcelo. Valeu, Marcelo. E parabéns a Fernando Henrique, 90 anos, o cara que nos legou a porcaria da reeleição. Mas vida longa e próspera para a gente poder criticar você.
E é claro, agradecer também toda a audiência, nossos ouvintes, internautas. E na segunda-feira, então, 5 horas da tarde, o 3 em 1 estará de volta. Agora você fica com os pingos nos is aqui na Jovem Pan, toda a programação esportiva. E você ficará conosco nesse final de semana também. Muito obrigado pela companhia, um ótimo final de semana. Boa tarde e até mais.
Clima, o tempo na sua cidade, na sua região.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Convidamos a Mari Miné e a Haline Scaltrucci para falar sobre as Olimpíadas.
Eu acho muito importante a gente ter em mente, nós mulheres temos um pouco, às vezes, a tendência de diminuir a gente, né? De achar que nós não estamos prontas, que nós não somos boas o suficiente, mas o fato é que a gente nunca está pronta, né? A gente tem que dar as caras, se jogar e a gente vai conseguir.
Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.